edição da Cor do Dinheiro do dia 6 de dezembro do ano da graça de 2022. Seja bem-vindo. E antes de irmos ao programa de hoje, apenas aqueles alertas e avisos habituais. O primeiro é Viseu. Atenção, hoje temos o Corporate Talks na região. Já pus aqui uma indicação sobre isso, se quiserem escrever. Ainda vai tempo. Segundo ponto. Não esqueça que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for ao site fazer compras, na saída, onde está cupom promocional, você escreve Camilo e sai de lá com um desconto de 10%. Agora sim, vamos ao programa de hoje, até porque temos aqui muitas coisas para tratar. O primeiro ponto é, não sei se viu as imagens de televisão nos últimos dois dias, a propósito de cheias no Algarve. Choveu muito em certas regiões, inclusive no Algarve. Vamos ver se aquilo tem algum impacto nas barragens, mas houve um pormenor que saltou à vista. E não apenas numa cidade, mas em várias. Quarteira, Faro, por aí adiante. E o que é que aconteceu? No espaço de 5, 10 minutos, choveu tanto que, bom dia de Antígua, meu Deus, que longe, bom dia para o pessoal em Antígua. Choveu tanto que em 10, 5, 10, 15 minutos, nós tivemos rios de água, tampas de saneamento a saltarem, a água a entrar por casas adentro, a água a entrar por empresas adentro e empresa que, em alguns casos, os prejuízos são muitíssimo avultados. Surpresa? Não há. Não houve de prevenção, porque o IPMA avisou com antecedência o que é que poderia acontecer, nomeadamente os riscos de inundação em zonas urbanas, mas também não houve surpresa para quem vive naqueles sítios. E porquê? Porque bastou ver as imagens e as entrevistas feitas a algumas pessoas para descobrir que aquilo se repete, se não todos os anos, com demasiada frequência. Aliás, não era preciso sequer ir ouvir as pessoas, bom dia para o Reino Unido. E porquê? Porque eu ainda me lembro de anos anteriores em que vi imagens semelhantes na televisão. Portanto, isto não tem nada a ver com ter chovido muito, pois não. O chover muito e haver inundações quer dizer que é uma coisa que acontece de vez em quando. Mas quando as coisas se repetem sistematicamente, voilá, é um problema estrutural. Onde é que está esse problema estrutural? Na forma como as autarquias não trabalharam o problema. Olha, primeiro, saneamento que não chega. Segundo, em alguns sítios, em algumas cidades, para ser mais exato, as autarquias promoveram obras que pioraram o problema. Ora, você perguntará porquê, é muito simples. Com toda a probabilidade, alguém não fez estudos competentes sobre as obras que estavam a fazer. Eu tenho pena, em jeito de conclusão, basta dizer isto, eu tenho muita pena que em Portugal os tribunais não tomem aquelas decisões contra o Estado que tomam nos Estados Unidos. Porque provavelmente nós teríamos, no caso do Algarve, indemnizações milionárias. E eu cada vez mais acredito que o Estado só vai aprender quando for parar à barra dos tribunais, e não é um Supremo Tribunal Administrativo, é quando for parar à barra dos tribunais e levar com imunizações milionárias. Porque o que se passa lá embaixo é recorrente. Se calhar, se no dia deste acontecer com a casa de algum Presidente da Câmara, a malta se calhar muda de atitude. Digo eu. E já vou acontecer na própria pele. Já vou voltar a isso. Ponto seguinte. A pressa com que apareceram analistas a dizer que não, eu não quero ser com o Roménia. Se você não percebeu, eu vou explicar brevemente. Na semana passada, o Expresso trouxe uma notícia, previsão, análise, que aponta para, em 2024, nós termos sido, em 2023, termos sido ultrapassados pela Roménia, no PIB per capita, portanto, a riqueza por cabeça. Não é uma surpresa. Aliás, e como você se recorda, na altura, nós referenciámos aqui que a Roménia entrou na União Europeia em 2007. E de lá fez uma trajetória muito interessante de crescimento, enquanto nós estamos a fazer esta trajetória ao contrário. E, portanto, vamos ser ultrapassados pelo Romênio 2023. O que eu achei fantástico, delicioso, carinhoso, magnífico, joia, como dizem os brasileiros, foi ver logo a correr alguns analistas e, alguns, em alguns casos, autênticos comentadeiros a saírem com a história de queremos ser como a Roménia, queremos imitar a Roménia, a Roménia deve ser um exemplo a seguir. Eu explico porquê. Porque a conversa é, a Roménia tem menos apoios sociais do que em Portugal, vive-se pior do que a Roménia em Portugal. A malta não percebeu ainda. E sabe o que é isto? É desculpa de mal pagador, percebe? É a conversa de quem não fez nada ou está satisfeito com quem não fez nada e não está a crescer. E agora vem com esta conversa. Nós temos mais apoios. O que o pessoal ignora é que os apoios têm que ser pagos. Ou seja, para nós termos a generosidade que temos no Estado Social em Portugal, temos de ter dinheiro para o pagar. Percebe? Quero um exemplo. O Ministério da Saúde tinha 8 mil milhões de euros de despesa em 2010. Agora tem 13.578 milhões. Percebeu? Veja o crescimento. Pergunta. Temos mais apoios sociais? Temos mais consultas? Temos menos filas de espera para consultas? Temos menos filas de espera para cirurgia? Não temos, pois não. Mas o dinheiro está a ser gasto. E a questão é esta. De onde é que vem o dinheiro para gastar? É preciso crescer, é preciso criar. É isto que, infelizmente, alguns analistas, que gostam muito de dizer, não olhem para os caramelos de Badajoz, como se dizia nos anos 70 e 80, olhem para o umbigo. Deixem lá o umbigo. Ninguém quer a menor proteção da Roménia. A gente quer é medidas para pôr a economia portuguesa a crescer mais. Capiche? Os fretes que se fazem às vezes. Bem, avancemos. Eutanásia. Como você reparou, nos últimos dias tem havido movimentações. Cavaco veio criticar a lei. O PS quer votar a lei. O PSD saiu-se ontem com uma que é, ontem, vamos referendar a eutanásia. Erro. Não se referenda coisas destas. Ok? O que o PSD tem de fazer é assumir a responsabilidade. Nós vamos votar contra ou nós vamos votar a favor? Ou vamos nos abster? Esta coisa de vir dizer nós não queremos assumir responsabilidade, portanto vamos devolver a opinião às pessoas, é impensável. Os deputados são eleitos em nosso nome, estão lá em nossa representação. Não se podem furtar à sua responsabilidade. Aliás, isto foi tanto um erro do PSD, agora para aqueles que dizem que eu não critico a direita, isto foi tanto um erro do PSD que apareceu logo o Partido Socialista, todo lampeiro, pela voz do Eurico, que é brilhante, mas tem dias, não é? Com conversa de, o PSD vai atrás do Chega. O PSD tem um que merece, muitas vezes, nas decisões que toma. Esta é uma delas. Bom, quero ver como é que se faz política rasca e sem utilidade nenhuma em Portugal. Então, deixe estar aí sossegado, que vou-lhe mostrar uma coisa. Isto era a manchete do Diário Notícias de ontem que eu não comentei. E não comentei porque não tinha lido ainda, com cuidado. Isto, repito, é a manchete de anedota. A crítica, obviamente, não é ao jornal, que eu acho que está muito bem sacado. Então é assim. O DN dizia-nos ontem que a proposta de lei para pôr o alojamento em local a contratar no seu mesmo bairro, a proposta de lei consta de relatório sobre o impacto do alojamento local que já está no Parlamento. O Governo quer ainda criar um mediador para resolver conflitos com vizinhos. Um quarto dos alojamento local, desapareceu durante a pandemia. Veja só a quantidade de informação que está aqui metida. Então é assim. O Governo quer dizer à malta que tem alojamento local, vocês querem minimizar o impacto da vossa atividade? Minimizar onde? Na criação de riqueza? Nas divisas? Ah, espera. Ah, é para minimizar o quê? O impacto no crescimento, o rendimento. Muita gente não sabia o que a vez era os imóveis e passou a ter uma fonte de rendimento, é isso? Bom, sigamos. Primeiro, quer obrigar a contratar no bairro. Eu já vou a isto. Segundo, quer criar um mediador para os conflitos com vizinhos. Desculpem, não há regras claras sobre isso? Não se falou já sobre o impacto do poder dos condomínios para tomar decisões sobre isso? Não há mais decisão nenhuma? Não há mais instância nenhuma? Um mediador, quer criar um mediador. Está a ver isto? Portugal é um país onde se criam comissões, criam-se impostos, cria-se qualquer coisa. Mesmo que aquilo não sirva para nada, percebe? É dizer assim, estamos atentos, estamos a tomar decisões. Ok? Bom, tudo isto, apesar de 25% do alojamento local ter desaparecido durante a pandemia. Ou seja, a malta está a tomar decisões com base no que aconteceu antes da pandemia. Isto é uma idiotice total. Agora vamos à história de contratar dentro do bairro. Eu ontem, quando vi isto, ri-me. Mas pensei, bom, eu não li ainda como deve ser e vou analisar. E, de facto, fui analisar. E uma das coisas que fiz foi para telefonar para certas pessoas que têm alojamentos locais em Lisboa e também uma no Porto. E perguntei assim, olha lá, tu contratas a quem? E sabe qual é que foi a resposta? Não tenho onde contratar. Sabe porquê? Porque não há gente disposta a fazer aquele trabalho. Percebe? Sabe quem é que anda a fazer este trabalho? Brasileiros, ucranianos, até alguns casos de malta que veio da zona, da parte oriental do mundo. Espera aí. Então, para que é que serve criar uma lei para obrigar a contratar no bairro? É que não há oferta de trabalho no bairro, está a ver? A malta tem outros apoios sociais, está-se a marimbar para estas coisas, são ricos, como dizia um amigo meu. Está a perceber? Isto só prova a tontice de quem toma estas decisões. Eu diria mesmo a burrice, percebe? Das duas, uma, ou esta gente sabe isto, mas insiste em fazer coisas que é para depois dizer que fez, ou seja, apenas para marketing, ou então, se não sabe, é de uma ignorância total. Está a perceber? É assim que se legisla em Portugal, está a entender? E depois a malta vem com a conversa de queremos ser mesmo como a Roménia. Epá, se ia dizer uma coisa, não posso dizer aqui. Percebe? Portanto, eu tenho um conselho para o tonto, não tem outro nome, que tomou esta decisão. Façam o favor de ir aos bairros e fazer perguntas e conversar com as pessoas. Tentem contratar. O que está a acontecer é empresas. Quem presta este serviço é empresas. E empresas não têm nada a ver com o bairro, são empresas que prestam serviços a vários bairros. Esta gentalha não percebe nada da economia real, nem quando isso lhes entra pelas fuças adentro. Percebe? Bom, ponto seguinte. Vamos entrar nos assuntos mais importantes, de maior peso hoje. Os trabalhadores da Auto Europa votaram, pronunciaram-se sobre o aumento salarial proposto pela empresa de 5,2%. Ouviu bem? 5,2%. Isto é aumento salarial, não é da massa salarial, essa é ainda superior. Repare, não é 2,2, nem 3,2, nem 4,2, são 5,2%. Aparentemente, a malta da Auto Europa quer recuperar todo o poder de compra perdido com a inflação. Não é possível. Chumbaram por 52, qualquer coisa por cento. A abstenção foi de 23%. Eu li isto no Eco hoje de manhã. Fica feita a referência. Deixe-me fazer uma pergunta. A malta a seguir vai fazer o quê? Uma greve? Ainda não perceberam que a Auto Europa está condenada a prazo, pois não? Ainda não perceberam que os investimentos do grupo Volkswagen estão a ser feitos aqui ao lado na vizinha Espanha, onde só na fábrica de baterias de Sagunto a Volkswagen anda a pressionar o governo espanhol para dar mais subsídios para investir lá 10 mil milhões de euros. Ainda não perceberam isso? Ainda não perceberam onde é que está a localizar essencialmente o cluster da construção automóvel na Europa? Nomeadamente aqui na parte sul da Europa. Ainda não perceberam, pois não. Sigam para a frente. um dia ainda vão ter uma surpresa desagradável. Já agora, também soube, já não me lembro onde é que foi agora este que li, porque mandaram essa informação há bocadinho, os tripulantes da TAP também parece que estão tão agastados já com as conversas que estão a ter com... Eu sei que a malta fica muito chateada, porque até há dias recebi aqui um recado de uma pessoa, de um amigo meu, que parece que trabalha com os sindicatos dos tripulantes. Mas, como sabe, a Cor de Dinheiro tem a vantagem de ser independente e, portanto, quando tem que dizer as coisas, diz mesmo. Parece que, dizia eu, os tripulantes da TAP também estão tão agastados com as conversas com a administração da empresa que estão à beira de avançar por uma greve. Eu já estou tão cansado de falar da TAP e chamar a atenção para isto que vou voltar à minha, entre aspas, sentença preferida. Ó Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, ofereça à TAP, a sério. A gente vai acabar por lhe desculpar os 3.200 milhões de euros nossos do contribuinte que o senhor meteu na empresa. Mas ofereça. Sabe porquê? É que assim nós não temos que ter mais 3.200 milhões de euros daqui a uns anos. Ofereça, pelo amor de Deus, ofereça à TAP a quem a quiser ficar com ela. E depois, a partir daí, esta malta que faça greve com um novo patrão. Que não seja o patrão chamado contribuinte português. Bem, vamos seguir para bingo. Eu dei-lhe uma informação errada ontem e quero pedir desculpa. Eu disse-lhe que o gasóleo ia descer, apesar de tudo, e a gasolina ia subir, porque o governo mexeu no imposto sobre os produtos petrolíferos. Desculpe, fui simpático para o governo. Para aqueles que ficaram chateados comigo, eu quero pedir desculpa, porque ainda fui mesmo simpático com o governo. É que não subiu só a gasolina. Subiu a gasolina e o gasóleo. O gasóleo subiu 1,8 cêntimos e a gasolina 1,4. Porquê? Porque o governo retirou uma parte do desconto sobre o ISP. E eu vou apostar consigo uma coisa que já disse aqui ontem e que já disse na CMTV no domingo. Porque a CMTV telefonou-me à 1 da tarde para pedir um comentário aqui. Eu vou apostar consigo que o governo está mesmo à rasca com receitas. Ou seja, o desconto teve de fazer no período mais complicado da subida de preços, em que andava a insultar as gasolineiras, a vez de insultar a si próprio, ao espelho, não é? Nessa fase, retirou um pipalhão de massa ao Tesouro. Eu vou apostar consigo isto. A informação que tive logo no domingo, quando vi isto, é, atenção, o Estado está a levar um rombo monumental com o desconto dos combustíveis. E, portanto, a única conclusão que se tira daqui é, olhe, não gosta, não suporte, não apoie aumentos de despesa que o Governo está a promover desde 2016. No próximo ano, 2023, são 113 mil milhões de euros. Em 86 eram 83.600 milhões de euros. Veja o crescimento da despesa em 7 anos. Ok? Não gosta. Não gosta do aumento de impostos. Não apoia este aumento de despesa. É com isto que o Dr. António Costa paga o aumento de despesa. Já agora, vou voltar a recordar. 36,7 euros de cada 100 euros produzidos pela economia por ano vão para os cofres do Estado. Gosta? Não gosta? Epá, então não vote no Costa. Percebe? Já agora, é este mesmo Costa quem se deu a maioria absoluta nas últimas eleições. Vou lá. Ponto seguinte. Ontem o Ministro das Finanças ficou muito incomodado, e acho que foi até a RTP, que disse que, pá, não sei, porque o pessoal critica por criticar a oposição. Porque esta medida sempre esteve em vigor. Oh, pá, desculpe, essa medida a que o Sr. Ministro se refere, que é o ISP elevado, sempre foi criticado nesta coluna e por outros comentadores, já agora. E já agora é assim, o que é que justifica ter o ISP elevado? Dá jeito a quê? Dá jeito ao Governo, porque quer gastar. Já agora também quero lembrar à malta, aquilo que lembrei ontem, voltar a lembrar. O Sr. Dr. Mário Centeno, quando chegou ao Ministro das Finanças, para baixar o IRS, queria perder receita, mas como precisava de receita, aumentou o ISP. Eu espero que a direita aprenda alguma coisa com isto. Um dia, se voltar ao poder, não esqueça que não pode cortar salários, tem que aumentar IVAs e impostos indiretos, ISPs. Porque a malta depois assim sente menos. Não sente isto personalizado, está a perceber? o corte de rendimento, que é um corte de rendimento, não é personalizado. Espero que a direita esteja a perceber isso. Bom, vamos então para um dos pontos principais de hoje, já com 20 minutos, infelizmente. A saúde. A saúde vai de mal a pior. Então eu vou-lhe ler só aqui alguns pontinhos para você perceber onde é que eu quero chegar. Olha, já há 1,4 milhões de portugueses sem médico de família. Ouviu bem? Em 2016, houve um senhor chamado António Costa que prometeu que no fim da legislatura todos os portugueses teriam médico de família. Quando estava lá a anterior tontinha na saúde, chamada Marta Temido, ela arranjava todas as desculpas para dizer porque é que não se tinha arranjado, resolvido este problema. Mas, durante o consulado da senhora, aumentou o número de portugueses sem médico de família. Quer dizer o quê? Nasceram mais portugueses? Quer dizer morreram médicos? Não. Quer dizer é que saíram médicos do Sistema Nacional de Saúde. Porquê que você acha que saíram médicos do Sistema Nacional de Saúde? Porquê que você acha que, como eu já expliquei aqui várias vezes, também já expliquei na CMTV, se você for aos hospitais privados, dos grupos privados de saúde, eles já têm médicos de família. Está a perceber o problema? Bom, vamos continuar. Já percebeu porque é que nas últimas eleições António Costa se escusou a fazer uma previsão sobre quando é que os portugueses teriam médico de família? Já. Lembra-se, alguém perguntou ele, não, eu já não volto a fazer previsões nenhumas. Sabe porque é que ele não fez? Porque já tinha sido informado pela sua malta que isto se ia agravar. Como aconteceu? Há 6 meses era 1 milhão e nem chegava a 300 mil portugueses. Já são 1 milhão e 400 mil portugueses sem médico de família. Sabe que há uma coisa que ajuda a explicar isto? Em 2010, o salário dos médicos era mais alto do que é agora em 2020. Nesta década de 20. Sabe disto? Não é a opinião de Camilo Lourenço, são números que mostram estas coisas. Talvez isto ajude a explicar alguma coisa. Talvez os planos de carreira no Serviço Nacional de Saúde, comparados com os planos de carreira dentro do setor privado, expliquem alguma coisa. É claro, depois quando você vê estas comparações e vê quem é que é burro a gerir, não é? Porque há alguém que é burro mesmo a gerir, por isso é que está a acontecer. Depois você tem a extrema esquerda. Não, vamos limitar a saída dos médicos do SNS para privado. Está a perceber? Como se isto resolvesse alguma coisa. Aliás, como se pudesse fazer isto. Percebe? É esta conversa que você tem. É a política de extrema esquerda que acaba sempre com aqui com os coisinhos na parede. Está a perceber? Bom, mas chegamos. Hoje e durante a semana toda, as urgências do Hospital de São Bernardo, sabe onde é que é o Hospital de São Bernardo? Não sabe. Em Setúbal. Vão estar fechadas. Ouviu bem? De hoje e na próxima semana toda. Você acha aceitável, num estado onde a despesa no SNS subiu de 8 mil milhões para 13.500 milhões, você acha normal isto estar a acontecer? Onde é que está o problema? Na burrice de quem manda nisto, percebe? Não tem outro nome. Isto é burrice. Isto é má gestão. Percebe? E a malta está a engolir isto tudo. Eu ainda me lembro dos tempos da Troika, em que a malta se metia na rua 1 milhão de pessoas por coisas menos graves do que esta. Está a ver? Epá, se é pensável, admissível ter um hospital de uma cidade como Setúbal sem urgências durante uma semana. Percebe? E a pouca vergonha que continua a acontecer em Santa Maria, no Hospital de Vila Franca de Xira, que era muito bem gerido quando estava em PPP, e Beatriz Ângelo, que era muito mais gerido quando estava em PPP, e que é outra tontinha, quando lá passou, deu cabo disto tudo. Está a perceber? Sob under António Costa's watch, percebe? Sob a guarda de António Costa. Isto tem uma figura aqui na parede, chama-se António Costa. Ponha aí na sua parede, se faz favor. Isto é uma vergonha, percebe? E depois vêm com a conversa de que queremos mesmo ser como a Roménia. Epá, desculpem, qual é a alternativa? Mas querem ficar com isto? É este caos que existe na saúde, que o ministro dizia que não havia caos. Espera aí, o senhor ministro já teve que ir a uma urgência? A mulher do senhor ministro teve que ir a uma urgência? Eu gostava de saber se o familiar de um ministro for parar a uma urgência e passar estas horas todas, ou for a um hospital e não tem urgências, o que é que ele vai dizer? Vai dizer o quê? Que não é caos? Ah, pois, se calhar é familiar do ministro, isto resolve-se de outra maneira, não é? Ou vai aos hospitais privados. E os que não podem ir aos hospitais privados? Isto é uma vergonha, percebe? É um nojo, não tem outro nome. E a malta olha para tudo isto e engole. Coisas que não engolia durante a Troika. Fantástico, é preciso ter uma esquerda, não é? Pronto, está bem. Mas quero ver mais. Você lembra-se, no outro fim de semana, em que o Ministro da Saúde apareceu lampeiro a dizer assim, há 176 centros de saúde que estão a fazer horas extraordinárias. Horas para além do normal. Para não irem parar aos hospitais. O que é que aconteceu? A malta marimba-se nos centros de saúde e vai parar aos hospitais. Sabe uma coisa? 50% da malta que vai, não são números meus, são números dos hospitais. 50% da malta continua a ir às urgências, ou não é urgente, ou fica ali na fronteira. Porquê é que você acha que isto acontece? Porque a malta não tem confiança nos centros de saúde. Porque a malta não tem médicos nos centros de saúde. Porque a malta não tem especialidades nos centros de saúde. Não tem, percebe? E, portanto, a malta se é corona e vai às urgências. Há quantos anos é que a gente sabe isto? Há quantas décadas é que a gente sabe isto? Ah, houve uma tontinha que tirou as taxas moderadoras, não foi? Está a ver onde é que param as taxas moderadoras depois? Está a ver o comportamento das pessoas? Não há efeito dissuasor nenhum. Sabe uma coisa? É quem pagava taxas moderadoras não eram as que precisavam mesmo de urgências. Eram as falsas urgências. Está a perceber? Esta gente não tem noção. É só populismo. Não são capazes de mexer uma palha. Está a perceber? Uma palha para reformar o Estado. Socialismo. Uma palavra. Bom, só mais uma coisa. Quantos ministros já passaram por aqui? 3. A de Alberto Campos Fernandes, que anda para aí a circular pelos pingos da chuva, como não sou nada com ele, a tontinha da Marta Temido e agora o Manel Pizarro. O Manel Pizarro, como eu já disse aqui, é um bom rapaz, não passa disso. Não vai resolver nada. Sabe porquê? Mexe aqui, aumenta ali, puxa dali, não resolve nada. Isto é todo o edifício do SNS que está podre e precisa de ser revisto. É um problema de gestão. Apenas isso. Nem Manel Pizarro, nem António Costa querem fazer seja o que for. E a coisa está onde está. E eu faço-me impressão ver como é que Fernando Araújo aceitou ser CEO do SNS com gentinha desta a definir políticas. Mas pronto, Fernando Araújo, que é socialista, lá sabe o que está a fazer. Já agora, tabelas na retenção na fonte. Da retenção na fonte. Baixaram. Quem ganha até 1.300 euros, mais ou menos, a baixa pode ser de 25 euros por mês. Quero um conselho. Multiplique 25 por 14 meses e ponha esse dinheiro de lado. Porque esse dinheiro não o gaste, sabe porquê? Porque é provavelmente o dinheiro que você vai ter que pagar ou que não vai receber depois em 2024. Sabe porquê que o governo fez isto? Para meter mais dinheiro no bolso das pessoas. E sabe para quê? Para irem gastar. E sabe para quê? Para estimular a atividade económica. Está borrado de medo com a recessão em 2023. Isto é mau sinal. É pôr as pessoas a gastarem em contraciclo. Costuma ter um mau resultado nas contas externas, percebe? Foi sempre assim. Isto é um erro. Mas como esta gente está farta de cometer erros, a única forma de combater erros é apelar ao seu bom senso. E apelar ao seu bom senso é dizer assim, não gaste, por amor de Deus, não gaste este dinheiro, guarde-o guardadinho que vai precisar dele em 2024. Já agora, há uma classe a quem eu quero dar um conselho ainda mais sério sobre isto, que são os reformados. Porque os não reformados vão ficar ainda com mais dinheiro no bolso e é este dinheiro que vai faltar depois em 2024, quando fizerem o acerto do IRS. Esta gente não toma uma decisão capaz de mudar o país, percebe? É tudo populismo. É isto que você tem. Mas sabe uma coisa? Eles estão lá por uma razão. Alguém votou neles, ainda por mais que a maioria absoluta. Olha, tinha aqui mais assuntos para tratar consigo, nomeadamente as pensões. Atenção aos problemas das pensões, percebe? Isto está num estado gravíssimo. O pessoal anda a fazer de conta que não existe um problema com pensões e nós temos o sistema de segurança social falido. Eu hei de voltar esta semana, provavelmente no feriado de quinta-feira. Ficamos por aqui, quero pedir desculpa por ter abusado do tempo. Quero agradecer às 6.300 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre. Olhe, espalhe isto nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Quanto a Viseu, daqui a pouco já nos encontramos por lá. Muito obrigado, tenha um grande dia. E só mais uma coisa, hoje não há think tank. Um de nós não pode, portanto o think tank passou para amanhã, por volta das 12 horas. Muito obrigado, com licença, e até amanhã às 8.